Desportivo. 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 Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo, a última de 2017. Hoje, excepcionalmente, à terça-feira, hoje e também na próxima semana, devido então à quadra que atravessamos, e desde já renovamos os votos de boas festas para quem nos segue. Nesta edição foi mais curta do que aquilo que fazemos habitualmente. O destaque irá estar centrado na Taça Ribatejo. Tiveram lugar os restantes jogos dos oitavos de final, precisamente no último sábado, sendo que o União do Tomar garantiu um lugar nos quartos de final ao vencer em Amiens de Baixo por 1-0, num jogo que serviu para demonstrar que a formação nabantina, fazendo jus ao estatuto de candidato à subida na primeira distrital com que se apresentou. Para além dos nabantinos, registra ainda para a vitória do Mação 3-0 na recepção ao Fazendense, duelo em que os maçaenses se vingaram da derrota sofrida para o campeonato no Complexo José Sousa Gomes. Para os quartos seguiram ainda Torres Novas e Ferreira do Zêzere. Os amarelos golearam o Benavente por números que não deixam margem para dúvidas sobre a qualidade da equipa, enquanto os ferreirenses, a surpresa do campeonato, ultrapassaram o Riachense no recurso às grandes penalidades. Os jogos dos quartos de final já estão fechados, saltando à vista que, na teoria, os históricos União do Tomar e Torres Novas têm caminho aberto para as meias, e isto tendo por base que recebem equipas do segundo escalão, enquanto se prevê maior equilíbrio nos outros duelos. Mas, antes de mais, vamos dar conta do quadro completo de resultados dos oitavos de final. Samora Correia 3, União Brantina 1, Marinhais 0, Glória 1, União de Santarém 6, Atalaense 0, Empregados do Comércio 4, Alfarrede 2. Neste sábado, Torres Novas 7, Benavente 2, Ferreira do Zêzere 1, Riachense 1, 4-3 favorável aos ferreirenses após a marcação de pontapés de grande penalidade. Mação 3, Fazendense 0 e Amiense 0, União do Tomar 1. Quartos de final serão a 28 de janeiro, Torres Novas, União de Santarém, União do Tomar, Glória do Ribatejo, Mação Samora Correia e Empregados do Comércio Ferreira do Zêzere. A Hertz acompanhou o Amiense, União do Tomar, com o relato de Jorge Duarte e comentários de Rui Gaivoto, que falou de um jogo equilibrado, decidido, como se esperava.
Sim, tal como a gente tinha vaticinado antes do jogo, muito possivelmente este jogo podia se decidir com uma bola parada. Penso que o jogo foi equilibrado, não houve equipa que tenha superizado nenhuma outra. Destaco aqui, se calhar, o facto de haver muitas poucas oportunidades. Registrei aqui uma apenas para o Amiens através do Cristiano e 5 oportunidades para o União de Tomar, uma das quais foi gol.
Um jogo que só acelerou um bocadinho na segunda parte, quando o Amiens tentou chegar ao empate. O União de Tomar tentou sempre controlar as ações do jogo, muitas das vezes levando o jogo para a toada que queria.
Sim, de facto isso foi notório. Como também falámos aqui, o União de Tomar, mesmo quando estava a sofrer portanto, a pressão por parte do Amiens, conseguiu sempre controlar o jogo, e através da experiência dos seus jogadores, do Emerson, do Nuno Rodrigues, do Fábio Vieira, do próprio guarda-redes, conseguiram quebrar sempre o ritmo do jogo. Sempre que o Amiens tentava acelerar um bocadinho, eles foram quebrando o ritmo, e pronto, penso que o resultado acaba por se ajustar em face do União de Tomar ter tido mais oportunidades e mais claras. Não podemos esquecer que tem uma bola oposta do Nuno Rodrigues, e penso que foi um bom jogo, principalmente na segunda parte de seguir, foi emocionante até ao fim, com certeza no resultado.
A reportagem da Hertz falou com Renato Bento, treinador do Amiens, que nos disse que a sua equipa fez por chegar pelo menos à decisão por grandes penalidades.
Fizemos por isso. Foi pena ali no final termos, no meu entender, injustamente, temos ficado com elemento a menos, tantas faltas que não foram marcadas, uma jogadora a cair e uma jogadora a ser penalizada com duplo amarelo, numa situação que me questiono se é bem analisada ou não. O que é certo é que nos tirou depois ali um bocadinho a presença na frente, mas todo o jogo, já aquela ideia que o Amiens luta muito, mas o Amiens jogou, a equipa do Tomar respeitou-nos muito. Foi um jogo em que nós entramos para tentar vencer, tal como a equipa do Tomar. A partir do momento que estamos em desvantagem com uma situação de gol-bola parada, em que a equipa do Tomar é muito forte, a minha equipa não se desorganizou, a minha equipa não perdeu a cabeça, continuámos a jogar, a chegar lá, tivemos muita bola dentro da área, sem precipitações. Então, dei os parabéns à minha equipa. Provavelmente, pelo esforço que fizeram, fizeram hoje e que fazem todos os jogos mereciam algo mais, mas isto é futebol, não existem vitórias morais. Dar os parabéns ao Tomar, porque soube fazer o gol, baixou, colocou muito jogador atrás da linha da bola, e de facto, com jogadores com muita qualidade, com organização defensiva muito forte, no individual e no coletivo, conseguiram levar a vitória daqui. Mas pronto.
Ao Amiense agora resta o campeonato, e claro, dignificar ao máximo a... O Amiense subindo na tabela classificativa nos próximos jogos, na segunda volta, é isso agora o objetivo?
Claro que sim, claro que sim. A equipa do Amiense vai jogar para pontuar em todos os jogos para fazer um campeonato mais condizente com aquilo que são os seus programinhos, naturalmente.
Lino Freitas, treinador do União do Tomar, referiu que a sua equipa mereceu a vitória, até porque, recordou, o Amiense não teve qualquer oportunidade, ainda que, admitiu, tivesse sofrido um pouco.
Sim, é normal. Sabíamos que era um jogo difícil, um jogo com uma equipa que em sua casa vende sempre cara as derrotas, é uma equipa que joga sempre no limite em termos daquilo que é a atitude, e nós tínhamos a tarefa estudada, sabíamos de antemão que isso ia acontecer. Conseguimos controlar o jogo, marcámos, tivemos oportunidade, eles não tiveram nenhuma, portanto não podemos ter mais, eles não tiveram nenhuma. Não me lembro de nenhuma oportunidade deles, foram bolas despejadas para cima da baliza que o guarda-redes controlou, foi um jogo bem conseguido em termos defensivos. Em termos ofensivos, não foi tão bom, mas criámos as oportunidades suficientes para marcar mais uma ou duas bolas. Parabéns aos jogadores, porque vir aqui numa data destas, obrigarem-nos a vir aqui numa data destas fazer este jogo, era um prémio justo para esta equipa. Portanto, se alguém merecia ganhar, era a equipa que não queria jogar nesta data e teve que o fazer. E, portanto, parabéns a eles, parabéns às suas famílias, que tenham um bom Natal, que tenham um ótimo 2018, e porque esta equipa merece, efetivamente, hoje passar um dia feliz e um resto de ano bastante contente, porque passámos uma eliminatória que há muito tempo não conseguíamos ultrapassar. Era a mala pata desta equipa, mas a equipa mais uma vez mostrou que está a atravessar um bom momento perante um adversário difícil, e uma equipa hoje equilibrada em termos mentais, que conseguiu reagir a tudo o que era o ambiente, a pressão sobre a equipa de arbitragem, que também fez aqui hoje um excelente trabalho, também um árbitro nacional, não seria de esperar outra coisa. Parabéns também para eles, um bom Natal também para toda a classe de arbitragem, todos os adversários, treinadores, jogadores, que tudo de bom lhes aconteça nesta época, e que o próximo ano que seja favorável em termos esportivos, menos quando jogarem contra a minha equipa, e portanto a partir daí podem ganhar todos, estes que não ganhem a gente. Portanto, mais uma vez, já também à Rádio Hertz e à Rádio Cidade de Marco, são as rádios que nos acompanham, também e aos ouvintes umas festas felizes, e tudo o que eu tenho a dizer é que o União de Mar acaba o ano em beleza e quer continuar assim durante o início do próximo ano.
Abel Bento, presidente do União do Tomar, congratulou-se com a passagem aos quartos de final e deixou um reparo em torno da data da realização deste duelo.
Sim, nós também não, mas enfim, teve que ser. Tentámos também junto ao Amiense não alterar a data, mas não foi possível da parte do Amiense. No entanto, o mais importante no meio disto tudo foi realmente a vitória. Ganhámos no seguimento de um dos objetivos que queremos para esta época, que é ganhar a taça. Portanto, nesse aspecto, estamos de consciência tranquila, estamos contentes, estamos todos felizes. Portanto, agora é simplesmente festejar, e para todos os unionistas, uma época festiva de grande qualidade, com muita, muita saúde, muita alegria, muita harmonia, que é o mais importante. Portanto, para todos os unionistas, festas felizes, que é o mais importante.
Qual é a prenda que o Abel Bento queria para este Natal relativamente à União de Mar?
Não, para este, aquilo que nós, a prenda que nós queríamos enquanto clube. Enquanto clube, aquilo que nós queremos é realmente a possibilidade de podermos no futuro vir a ter instalações próprias. Essas instalações próprias só podemos pensar numa situação dessas a partir do momento que tenhamos um espaço, um terreno para que possamos pensar nessa situação. Portanto, para a União de Mar, em termos futuros, e aquilo que mais desejamos neste momento é realmente um espaço, um terreno com dimensão suficiente para que um dia possamos aspirar a ter instalações próprias, desde uma sede a um próprio campo de futebol.
Fala-se em melhorias do campo 25 de Abril.
Sim, essas melhorias vão realmente acontecer, temos conhecimento que realmente vão acontecer, não será tão rapidamente quanto nós desejávamos, que era já para 2018, mas também compreendendo que neste momento há outras prioridades por parte da autarquia, porque também vai ser colocado um sintético no Politécnico e também vai ser mudado o sintético da Navância. Portanto, compreendendo também estas situações, esperemos que em 2019 sejam realmente feitas as melhorias no 25 de Abril, com a feitura de uma nova bancada, com todas as condições e também umas condições dignas para a imprensa, porque eu também compreendo que vocês, durante toda a época, passam frio, chuva, etc., dentro das poucas, nenhumas condições que existem no 25 de Abril, e fazemos também votos para que no futuro venham também a ter condições excelentes para fazer o vosso trabalho.
União do Tomar, que passou então para os quartos de final, um patamar que a formação nabantina já não chegava há largos anos. Aliás, dentro do seu imenso historial, União do Tomar não tem qualquer taça Ribatejo, pelo que este é, sem dúvida alguma, um dos grandes objetivos da formação nabantina. Em Mação, também houve registo para jogo grande, sendo que a equipa da casa ultrapassou o Fazendense com 3 golos sem resposta. Mais pormenores com Jorge Santiago, repórter do Mediotejo.net.
Apraz-nos dizer que foi um jogo bem disputado, com lances bem viris, do qual resultou inclusivamente a lesão de 2 jogadores maçaenses que vem engrossar a fileira de indisponíveis na equipa de João Vitorino. Duxo teve que ser lesionado e também Bruno Lemos. Portanto, fruto dessas entradas que não tiveram maldade, mas que são entradas bastante viris, que o árbitro prontamente interviu, sancionando, conseguindo manter o jogo vivo, sem exageros. Foi realmente um jogo interessante de seguir. Dizer que o Mação entrou melhor, entrou a carregar, entrou a todo o gás, e logo aos 9 minutos chega o golo através de João Freitas, muito bem servido por Duxo, um passe magnífico de mais de 50 metros, redondinha, a bola a ficar redondinha no pé de João Freitas, que em corrida na frente do guarda-redes limitou-se a fuzilar, abrindo então o ativo aos 9 minutos. Assistiu-se a uma excelente reação da equipa que viajou de Fazendas de Almeirim, que, subindo linhas, pressionando o extremo reduto da equipa da casa, ia porfiando, mas falhava sempre na altura do segundo passe, do último passe, e também no capítulo do remate, não conseguindo chegar ao golo. A equipa da casa estava mais expectante, tentava sempre, podia lançar rápidos contra-ataques, tem jogadores que o fazem muitíssimo bem, mas desse trabalho não resultou nada de positivo. E assim chegou o intervalo, com o resultado a pender para a equipa da casa apenas pela diferença mínima, portanto com esse gol valia então o gol de João Freitas. A segunda parte não se assistiu a nada muito diferente. As equipas já estavam mais encaixadas, jogava-se muito no meio-campo, um futebol um pouco trapalhão, as equipas tinham perdas de bolas sucessivas, não conseguiam aproximar-se muito das balizas. Aos 32 minutos, o Mação consegue conquistar um livre à entrada da área adversária, e de muito longe Miguel Luz bateu de forma irrepreensível e Nuno limitou-se a ver o esférico entrar pelo seu lado direito, não podendo fazer nem tão pouco esboçar a defesa. O jogo ainda faltava alguns minutos para jogar, o Cariz não se alterou, a equipa de Fazendas nunca se entregou, mas nunca pareceu capaz de fazer verdadeiramente mal à equipa da casa. E já depois de subir a placa dos 5 minutos de compensação, logo no primeiro minuto dessa compensação, numa jogada talvez a mais bonita do desafio, que começou aqui no meio-campo da equipa da casa, a bola a passar por vários jogadores, redondinha no pé, em passos curtos, certeiros, isola Miguel Saninho pelo lado direito, Miguel Saninho cruza rasteiro e foi só encostar Marcos Patrício, encostar, batendo pela terceira vez o guarda-redes Nuno e fechando assim a contagem e encerrando o capítulo deste jogo da taça, ficou encerrado com este terceiro gol. Boa resposta da equipa do Fazendas, um bom jogo de futebol, onde a eficácia mandou mais alto, o Mação aproveitou a maior parte das oportunidades que teve e construiu este resultado um pouco pesado para a equipa de Fazendas. Dizer que o árbitro da partida, com muita personalidade, com critério largo, deixando de jogar, o público por vezes não gosta muito desta permissividade, e os jogadores também não. De qualquer maneira, isto dá fluidez ao jogo, e desde que não se sentem exageros, o futebol tem a ganhar com isso. Ajuizou corretamente os lances de alguma dúvida, não interferiu minimamente no resultado, portanto, uma arbitragem positiva de André Gralha, que pela qualidade que vem apresentando, não nos surpreende.
Aqui também a avaliação deste Mação 3 Fazendense 0. Recorde-lhe então novamente, quartos de final marcados para 28 de janeiro, Torres Novas, União de Santarém, União do Tomar, Glória do Ribatejo, Mação Samora Correia e Empregados do Comércio Ferreira do Zézere. Ainda no que diz respeito ao futebol, primeira divisão distrital, caiu o pano no que a 2017 diz respeito. Como se esperava, o equilíbrio tem sido a nota dominante, ainda que o Mação, a duas jornadas do final da primeira volta, esteja em posição invejável para alcançar um título desejado desde há muitos anos. Há, sim, confirmações, surpresas e desilusões. Vamos, então, aos números e avaliação individual de cada equipa. Começamos pelo Mação. É o líder incontestado. Os 5 pontos a mais do que a concorrência mais direta falam por si, fruto de um início de campeonato com 6 vitórias em 6 jogos, registros em paralelo dentro da sua história recente. Tem perdido algum desse fulgor nas jornadas recentes, o que se pode explicar pelo facto de ter um plantel que não dá para tudo, ou seja, com o número de opções que, em caso de lesões e castigos, pode dificultar a tarefa ao treinador João Vitorino. Venceu em Torres Novas, Amiais e Cartacho, grandes registros, sendo que o resultado menos conseguido aconteceu no Reduto dos Empregados do Comércio. Mas que ninguém tenha dúvidas, o seu melhor 11 não fica a dever nada a nenhuma equipa. União do Tomar está na melhor fase do campeonato, fruto de 6 jogos seguidos sem derrota, um registo perto de igualar a melhor marca dos últimos anos. O início de prova não esteve de acordo com o seu estatuto de candidato, uma vez que nas 6 rondas iniciais apenas venceu em 2 partidas. Tem um plantel com jogadores de inegável qualidade, o melhor das últimas épocas. Tem a seu favor a clara superioridade quando joga em casa, onde só o Cartaz sobreviveu, pelo que ainda necessita ganhar mais estabilidade como visitante, o que já está a conseguir, pois não perde nessa condição há 5 saídas. Já foi a Mação, Samora Correia e Almeirim e não perdeu. Como resultados inesperados, apontam-se talvez o empate na Moçarria e a derrota caseira com o Cartacho. Passamos agora para o Fazendense, terceiro classificado, ainda que em igualdade pontual com a União de Tomar, no segundo posto. É uma das surpresas deste campeonato, se bem que empregar aqui o estatuto de surpresa seria desvalorizar tudo aquilo que de bom foi feito na última época. Não tínhamos dúvidas, este Fazendense é uma continuidade do Fazendense que iniciou um novo ciclo na temporada anterior, sob o comando de Gonçalo Carvalho. E os frutos estão à vista. Segundo lugar, e única equipa sem perder, num percurso que já dura desde 2 de abril último. E esta invencibilidade não é obra do acaso, uma vez que a equipa já teve testes de fogo, como a recente recepção ao Mação ou as visitas a Samora Correia, Amiais de Baixo, Cartacho ou Ferreira do Zézere. Como resultado menos conseguido, fica na retina um empate na recepção ao Moçarriense. Passamos para o Torres Novas. É outro dos exemplos de estabilidade fruto do trabalho desenvolvido na última época, neste caso sob a mão de Nando Costa. Os amarelos são uma das equipas mais regulares da prova e das mais fortes ao nível tático. Começaram muito bem, com apenas uma derrota em 7 jornadas, mas sofreram 3 desaires seguidos, registro que os atrasou, mas já levantaram a cabeça com a vitória no Reduto dos Empregados do Comércio. Este Torres Novas é uma equipa formada por jogadores experientes que não necessitam de provar mais nada a ninguém, o que não quer dizer que lhes falte motivação. Têm e muita. Estão aí para as curvas, acompanhando a integração de alguns dos atletas mais novos. Ao nível de resultados, pode dizer-se que o menos conseguido foi a derrota caseira diante do Oriense. Ferreira do Zézere. Esta sim, é a surpresa do campeonato. Ninguém diria que o Ferreira do Zézere pudesse estar onde está depois de só ter um ponto conquistado em 4 jornadas. E já com mudança de treinador logo após a derrota inicial em Tomar, com a saída de Rui Bugalhão e a entrada de Eduardo Fortes. Os ferreirenses venceram 6 dos últimos 7 jogos e têm no jovem Tiago Vieira o melhor marcador do campeonato. Convém recordar que o foco desta equipa é a manutenção, mas ninguém lhe pode levar a mal se continuar a pensar mais alto. Está mais do que visto, tem qualidade para isso. União de Almeirim. Estaremos diante daquele que será o melhor plantel do campeonato, pelo menos aquele que mais soluções tem. Mérito seja dado a quem o trabalhou no período de defeso. Olhando para os resultados da equipa da capital da Sopa da Pedra, podemos dizer que em casa tem registado resultados de candidato ao título, mas este percurso tem sido estragado com as performances fora de portas, onde só conseguiu vencer no Reduto dos Empregados. Muito pouco para quem tem os olhos na subida. Espera espera-se que, a todo momento, a qualidade do grupo possa encontrar a estabilidade enquanto visitante. Resta depois ver se não será tarde demais. Samora Correia é outro dos assumidos candidatos que anda pela mode baixo. Também trabalhou bem no defesa e muniu-se de um grupo com qualidade, mas os resultados têm sido do melhor e do pior, sendo que nesta última avaliação tem que se enquadrar a goleada sofrida diante da União do Tomar, ainda que em redução numérica. Os achadrezados estão a pagar, se calhar, com alguma falta de entrosamento neste distrital, não de todos, mas de alguns jogadores. Oriense é das equipas que melhor futebol pratica, onde a vocação ofensiva e o jogar para ganhar são ideias para colocar em prática, seja contra que adversário for. A sua irregularidade explica-se com a entrada e saída de jogadores, ou seja, a estabilidade enquanto grupo ainda não está verdadeiramente fechada. Sem ser candidato ao título, o Oriense é outsider. Agora, o Cartacho. O Cartacho assumiu-se com surpresa como candidato ao título. Tem um grupo de jogadores de qualidade, é um facto, mas desconhecedores da realidade do distrital de Santarém. Já mudou de treinador, saiu Wilson Teixeira e entrou Abel Silva, mas a desejada regularidade ainda não foi alcançada. Inexplicavelmente, é em casa que tem perdido o reclamado estatuto, pois só venceu um dos quatro jogos realizados. Fora de portas, curiosamente, já ganhou em Samora Correia, em Tomar e Orém, para além de empatar em Almeirim. É a equipa de extremos neste campeonato. Já o Amiense tem sido igual a si próprio dentro da sua realidade dos últimos anos. Uma equipa capaz e determinada em casa, uma equipa sem confiança e limitada fora de portas. Começou muito bem, com 3 vitórias em 3 jogos, mas agora só tem registro para 1 triunfo nos últimos 8 duelos. Caso não comece a melhorar o rendimento como visitante, pode cair para a luta pela fuga à despromoção. Tem um plantel virado para o futuro, com jovens de valor umbilicalmente ligados à terra, pelo que certamente irá dar a volta por cima. União Brantina começou com 6 derrotas em 6 jogos, mas no ar ficou sempre a ideia de que a equipa, formada por muitos jovens, tinha valor para bem mais do que os 0 pontos até então. A verdade é que a União Brantina já somou 3 vitórias e todas elas diante de adversários do seu campeonato, casos do Moçarriense, Empregados do Comércio e Riachense, e isto pode valer ouro no final das contas. Moçarriense, este é outro exemplo de uma equipa com 2 caras, capaz de se transformar para melhor quando joga em casa, mas limitada na posição de visitante. À semelhança de outros clubes, também o Moçarriense tem um plantel limitado, retocado aqui e ali, com atletas da valorosa equipa de júniores. Na Moçarria, trabalha-se a pensar no futuro, sendo que o presente paga essa fatura, ainda que a prestação da equipa não envergonhe ninguém. Quem rouba pontos a União Tomar, Fazendense, Samora Correia e Oriense tem, efetivamente, capacidade para mais. Também aqui já houve mudança de técnico, com a saída de Jorge Peralta e a entrada de Nuno Guerra. Agora, o Riachense, que recorde-se, é o atual vice-campeão, mas, e disso já ninguém terá dúvidas, nesta época luta para fugir à despromoção. Este Riachense já pouco tem a ver com aquele que iniciou o campeonato, graças aos reforços provenientes do Alcananense, que deram outra qualidade aos alvinegros, agora treinados por Miranda, ele que substituiu Vítor Serra. Nos últimos 3 jogos, o Riachense ganhou 2, indicador de que tem capacidade para subir na classificação. Finalmente, lanterna vermelha aos Empregados do Comércio. E esta é a prova provada de que o treino ganha jogos. Os Empregados são a única equipa do distrital sem casa própria e que só treinam quando a Câmara de Santarém disponibiliza funcionários. Para alguns jogos, tiveram mesmo que ser os jogadores a levar os próprios carros. Tudo isto somado a que cresce a saída de Mário Ruas, explica o último lugar. E nem a experiência e qualidade de alguns atletas têm equilibrado esta balança. Os caixeiros só têm 1 vitória no campeonato e têm sofrido golos em catadupa. São nesta altura os principais candidatos à descida. Feita esta avaliação coletiva, passamos agora para o nível individual para lhe dizer que Tiago Vieira continua a liderar a lista dos melhores marcadores da 1ª Divisão Distrital. O jovem marcou na vitória do seu Ferreira do Zezer, na recepção à União de Almeirim, aquela que foi a última jornada do ano, e aumentou a conta pessoal para 12 tentos, sendo que, convém dizer, já está a marcar há 6 partidas consecutivas. Verdadeiramente fantástico, isto na equipa surpresa da prova. Na perseguição continua Hélio Ocante, da União Brandina, Fiorentina, que também marcou na jornada do último fim de semana, neste caso do último fim de semana com o campeonato deste ano de 2017, e fê-lo diante do Moçarriense. Vamos então dar conta dos 10 primeiros desta lista de melhores marcadores da primeira divisão distrital. Na frente, Tiago Vieira do Ferreira do Zezer, 12 golos. Segundo, Hélio Alcante da União Brantina com 10. Terceiro, Percy Mamed, União do Almeirim com 8. 4, Anderson do Riachense com 6. Quintos, Nuno Rodrigues do União do Tomar, Ricardo Paes do União do Tomar, Cristiano do Amiense e Midana do Cartacho, todos eles com 5 golos. Depois, nonos, um extenso lote, Moleiro do Oriense, Patrick do Oriense, Aldírio do Samora Correia, também do Samora Correia, Hugo Duarte, Bernardo Rama do Fazendense, Leonardo Lista do Amiense, Marcos Patrício do Mação, Soma do Torres Novas, Gustavo do Ferreira do Zezer e Vemerson do União do Tomar, todos estes com 4 golos apontados. Também, agora em matéria de futebol distrital, neste campo não só da primeira, mas mais alargado, olhando também para a segunda divisão, convém dizer que o Glória do Ribatejo é a única equipa do distrito que está invicta em todos os jogos oficiais realizados nesta época de 2017-2018. O atual líder da Série B da segunda distrital está quase a completar o ciclo de um ano sem perder, um registo verdadeiramente espantoso e que assenta até agora em 12 vitórias e 7 empates naquele que é o somatório desta época e da anterior, com jogos de campeonato e taça Ribatejo. O último desaire do Glória aconteceu a 8 de janeiro último, na deslocação ao campo do União de Santarém. Desde essa altura, ninguém foi capaz de bater o emblema do Conselho de Salvaterra de Magos. Refere-se que a jogar em casa, esse ciclo já superou mesmo a marca do ano completo, já que a derrota mais recente aconteceu a 4 de dezembro de 2016, diante do Porto Alto. Todo este sucesso traduz-se em resultados. Para além de comandar a sempre competitiva Série B, o Glória está nos quartos de final da Taça Ribatejo, depois de passar num grupo onde a União de Almeirim ficou para trás, deixando já o Marinhais pelo caminho nos oitavos. E se olharmos para a sua defesa, constatamos que em 8 jogos de campeonato sofreu apenas um golo. Não vê a baliza violada há 4 duelos. Este Glória do Ribatejo já merece assim figurar na história. E assim, com estes dados, finalizamos esta parte de Hertz Desportivo, esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos dar destaque às modalidades. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta para a segunda e última parte deste Hertz Desportivo em formato reduzido devido à quadra que atravessamos. Depois do destaque que esteve centrado no futebol, olhamos agora para o hóquei em patins, primeira divisão nacional. A 10ª jornada irá realizar-se neste fim de semana que se avizinha, precisamente no sábado. Aliás, começa já na sexta-feira com o Barcelos Infante de Sagres. Depois então, no sábado, teremos o Turquel Oliveirense, o Valença Juventude de Viana, Hockey Clube de Grândola, ou melhor, o Hockey Clube de Braga irá receber o Grândola, Passo de Arcos Sporting, Benfica Futebol Clube do Porto e o Valongo Sporting de Tomar. O Sporting de Tomar, que recorde-se, está no 8º lugar com 11 pontos conquistados, sequentes de 3 vitórias e 2 empates. Aliás, olhando para aquilo que foi o seu registo na última temporada, onde alcançou 6 vitórias, o Sporting de Tomar já tem então 3 triunfos e ainda nem sequer dobrou para a segunda volta deste campeonato, um registo muito positivo da formação treinada por Nuno Domingues. E antes da última jornada deste ano, registo para a análise de Barros Simões, comentador da Hertz, que não deixou de catalogar o duelo do Sporting Tomar em Valongo como importante.
Temos 4 equipas a lutar, 3-4 equipas a lutar por, digo eu, posições cimeiras. Na realidade, dia 30 vamos ter um jogo importantíssimo para definir também essas mesmas equipas, o Benfica-Porto, vamos ter o Oliveirense a ir a Turquel, vamos ter o Sporting a ir a Passos de Arcos, e como tu referiste, vamos ter o Tomar a ir a Valongo. Na realidade, o Valongo é uma equipa que está um lugar acima do Sporting Tomar, está a ocupar o 7º lugar com 12 pontos, o Sporting Tomar está em 8º lugar com 11 pontos, portanto, prevê-se que este jogo seja de extrema importância para aquilo que será os objetivos do Sporting Tomar. objetivos esses que, na realidade, estão também associados à excelente campanha das camadas jovens. Não tenhamos dúvidas, e isto não tem que ser alvo de qualquer crítica ou mesmo estar a dar uma importância ou um real ao Sporting Mar, mas dentro do distrito o Sporting Mar tem sido o baluarte das equipas jovens, das camadas jovens, a nível daquilo que é e deveria ser o hóquei patinado no distrito de Santarém. É pena que nem todos os clubes possam estar ao nível daquilo que o Sporting Mar tem apresentado nessas camadas. Vamos pensar que o futuro possa ser melhor. Eu, tendo conhecimento daquilo que se passa na maioria dos clubes nessas camadas jovens e verificando que equipas de Benjamins no nosso distrito são poucas, são escassas, as equipas de Benjamins são as equipas que vão suportar o futuro das camadas jovens, sendo elas escassas, não se avizinha, de alguma forma, um cenário muito positivo para que o Hóquei Patins possa ter, ou pelo menos que a Associação de Patinagem do Ribatejo possa ter mais representantes das camadas jovens nos campeonatos nacionais. É uma pena, mas há que louvar, há que enaltecer, há que dar importância, há que dar o valor merecido ao Sporting Clube do Mar por aquilo que tem feito em termos daquilo que é o desenvolvimento do hóquei patinado juvenil.
Barros Simões, comentador de hóquei em patins da ERTE. Agora avançamos para o judo nesta altura. Destaque para a realização dos habituais estágios mais pormenores com Filipe Lopes, ele que é o comentador da ERTE para esta modalidade.
Paragem normal deste período letivo, a chegada ao fim do período letivo, há os estágios de preparação para a época, de continuação da época. De destaque, o estágio organizado pela Associação de Marinheiros de Ferreira de Zêder, um estágio que já vai na sétima edição, onde tiveram cerca de 200 atletas, dos escalões desde os iniciados infantis até aos séniores, e que contou com a presença não só de treinadores espanhóis de nomeada, mas também com os treinadores nacionais que estão neste momento de clubes muito fortes, caso dos Olímpicos Pedro Dias, João Neto, entre outros que estiveram também presentes e que foram ali entre os dias de 18, 19 e 20, Ferreira do Zêder foi realmente um sítio para se praticar bom judo. De destaque também, a Federação Portuguesa de Judo organizou um estágio também nestas mesmas datas em Coimbra, onde tiveram também presentes atletas da Associação de Judo de Santarém, onde numa seleção nacional de juvenis e cadetes, onde atletas foram selecionados num projeto que é o projeto Judo for All, um projeto de detecção de talentos, onde também tivemos atletas dos clubes também de Tomar, principalmente da Gualdimpaes e de Salvaterra de Magos a participar. Para a semana, o Sport Complexo em Sousa vai estar presente num estágio em Espanha, mais concretamente na cidade de Cáceres. Estágio esse que vai contar com atletas olímpicos espanhóis e também e treinadores de grande renome em Espanha, o que será também, certamente, um bom momento de treino e preparação para os campeonatos nacionais de cadetes e júniores que se aproximam já no início de 2018. Bem, 2017 foi um ano para o Distrito de Santarém, principalmente na modalidade de judo, foi um ano fantástico. Não só nas conquistas de inúmeros campeonatos nacionais individuais, de destacar claramente a medalha de campeonato do mundo de Patrícia Sampaio, atleta da Gualdimpaes, que é, digamos, neste momento, uma atleta em franca ascensão, que recentemente regressou do Japão, onde esteve a treinar no berço do judo, que é o Kodokan. Isso também foi mencionado na Rádio Hertz, uma das minhas últimas intervenções. De destacar também as presenças de atletas do Sport Club Paris Saint-Souls em campeonatos da Europa, campeonatos do mundo e no Festival Olímpico da Juventude. E, portanto, foi um ano em que os atletas que estão nestes escalões fizeram inúmeros resultados esportivos. O que é que isto vem dizer? Vem dizer que estamos continuamente a evoluir, estamos a continuar a crescer no panorama do judo nacional e com estes destaques internacionais vem certamente dar aquele avanço na modalidade que se espera que seja auspicioso, visto que é uma modalidade que tem características não só de disciplinar e de fazer crescer sustentável os jovens, mas também ao nível desportivo, que é aquilo que dá maior autoestima e uma autoconfiança maior nos atletas. Isso vem-se revelando e esperamos que 2018, claramente, continue esta ascensão e o aparecimento de novos valores na modalidade, que vem contrariando um pouco aquilo que se diz que nos grandes centros urbanos é que se consegue. Não. Nós, fora dos grandes centros urbanos, temos de ter esta capacidade de sermos melhores com as condições que temos. E se nós conseguirmos isso, estamos a fazer o melhor trabalho que podemos.
Estamos na reta final de Hertz Desportivo, não sem antes termos tempo para ouvirmos e para falarmos de atletismo e ouvirmos a Paulo Saldanha, o nosso comentador, que destaca o Distrital de Júniores, também onde o União do Tomar esteve em grande realce.
Destacamos a vitória coletiva para a União do Tomar no escalão feminino. Portanto, União de Tomar a sagrar-se campeão distrital de pista coberta em Júniores, um título muito saboroso, uma vez que União de Tomar tinha deixado de fugir por poucos pontos na semana anterior do campeonato distrital de juvenis. Portanto, desta vez as nossas Júniores, que maioritariamente são juvenis, venceram o escalão acima, o que foi muito positivo para as nossas cores, para as cores navantinas, onde também Beatriz Marques, Margarida Mota e Beatriz Guilherme também individualmente sagraram campeões distritais nas disciplinas que fazem no atletismo. O balanço que eu faço desta época desportiva, e não vou aqui referir muito à União de Tomar, que é o clube que eu represento já há muitos anos, que foi positivo para a União de Tomar, foi muito positivo a época passada, tanto, ou seja, este ano, que começa dois ou três meses antes do mês anterior, do ano anterior, e depois prolonga-se até setembro do respectivo ano. Mas em relação ao ano em si, portanto, foi muito positivo o trabalho que foi feito nos clubes distritais, a nível principalmente da formação. Trabalhou-se muito em todos os clubes, nomeadamente há 5-6 clubes que estão a apostar muito forte nessa vertente da formação e os resultados foram de facto muito bons. Eu destaco aqui, portanto, precisamente a União de Tomar, que fez um trabalho muito meritório, tal e qual como outros clubes, como o Grupo de Atletismo de Fátima, a Escola de Atletismo Correr Mais do Cartacho, os 20 km do Almirim e o Núcleo Sportinguista de Torres Novas. Portanto, estes 5 clubes, e é claro, não podemos esquecer sempre do Clube de Natação de Rio Maior, que também faz sempre uma formação muito boa, inclusive ganhou o Superclube este ano. Portanto, 6 clubes que fizeram um trabalho extraordinário a nível da formação, onde alcançaram todos alguns títulos e no fundo pode-se dizer que têm aproveitado muito bem a matéria-prima que aparece nas nossas pistas. Depois, este trabalho, de tão positivo que é e tão reconhecido que é, o que é que origina? Origina que no período de transferências os nossos jovens, quando chegam ao escalão que se podem transferir para outros clubes, que é o escalão de Júnior, os nossos jovens têm fugido, entre aspas, é claro, para associações teoricamente mais poderosas e para clubes de outra dimensão. E aqui, lá está, enquanto o trabalho está a ser muito bom e aproveitamos muito bem os atletas até ao escalão de juvenis, e depois em Júnior, estes mesmos clubes, tirando, mesmo assim já tem acontecido, o Rio Maior tem deixado de fugir menos, mas todos os outros clubes têm deixado de fugir, atletas para o Sporting, para o Benfica, para o Braga, para a Juventude Vidigalense, entre outros, e aqui o aspecto negativo da época desportiva de 2017, que aconteceu mais uma vez, já tinha acontecido o ano passado. Houve muitos atletas a sair do nosso distrito, atletas com um grande valor e que fugiram, entre aspas, para o Sporting, para o Benfica, para o Juventude e Vigalense, principalmente estes três clubes. E eu estou a falar que saíram atletas dos 20 km de Almeirim, bastantes atletas saíram dos 20 km de Almeirim para o Sporting. A Fabiana Torres Nossa, no Sporting, isso também perdeu uma atleta para o Benfica, União de Tomar perdeu uma para o Vidigalense, a Sofia Rodrigues, entre outros, portanto, não tenho aqui a lista de todos os transferidos, aliás já falámos disso em outras edições, e é aqui que o aspecto negativo desta época, que os clubes não têm poder para contrariar o assédio que os clubes maiores fazem aos nossos atletas e depois deixamos fugir estes atletas e o que é que isto nos vai trazer? Vai trazer que a nossa associação fica um bocadinho mais fraca e depois tudo isto se é uma bola de neve. Os subsídios que vêm da Federação irão ser menores, portanto ficamos com menos atletas, ficamos com uma valia em termos técnicos um bocadinho pior, portanto isto acaba por ser a parte negativa deste ano. Assim, só para terminar em termos de transferências, destacar, e aqui um aspecto positivo, uma vez que foi bom para o atleta em termos contratuais, a mudança do Manuel Dias do Sporting para o Benfica, que ninguém estava à espera, mas uma vez que melhoraram as condições para o atleta poder treinar, essencialmente, poder treinar umas condições melhores, ele agora que está em Lisboa a estudar, os apoios que irá ter, portanto, melhoraram, e quando melhoram, ele já tinha saído do nosso distrito. É um atleta tomarense, não deixa de ser do União de Tomar, e foi do Sporting para o Benfica, portanto é um aspecto também positivo.
Paulo Saldanha, comentador de atletismo da Hertz. E assim finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Agora só voltamos para o ano, para 2018. Tenha um ano com tudo aquilo que há de melhor.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.